Nós temos agora a participação do editor da Rádio Câmara, Marcelo Larcher, falando sobre a pauta na Câmara dos Deputados para essa semana. Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Jefferson.
Medidas provisórias, né? Essas estão na pauta já há alguns dias e seguem por ali, né?
Exatamente. Semana passada nós tínhamos 6 MPs para vencer, agora nós temos 8 MPs à disposição dos deputados. Semana passada não houve votações. O ministro da Educação acabou sendo convocado para comparecer à Câmara para explicar os cortes nos ministérios. Ele esteve aqui com os deputados um dia inteiro. Essa semana deve voltar à Comissão de Educação. Os deputados ainda querem convencer o governo de que a educação não pode sofrer cortes. Em todo o governo houve esse embate entre contingenciamento ou não, mas então os deputados são muito focados em pressionar o governo para não cortar essas áreas, principalmente pesquisas, universidades, enfim, responder também à manifestação que houve semana passada em mais de 200 cidades.
Uhum.
Mas com isso, atrasou-se um pouco a pauta de MPs. As medidas provisórias precisam ser votadas, porque senão elas perdem a validade. E a mais importante MP editada pelo governo Bolsonaro, que é a reforma ministerial, ela está nessa fila. As MPs não podem mais ser votadas fora da ordem. Então, há 5 MPs na frente dela. E ela pode perder a validade se não for votada em 2 semanas.
Uhum.
Na Câmara e no Senado.
Sim.
O Senado ainda não foi testado quanto a isso, né? Há um entendimento, já que vem de outros presidentes, de que não haveria como votar MPs rapidamente. Já houve casos de MPs votadas no mesmo dia na Câmara e no Senado, mas já há algum tempo os senadores não querem mais fazer isso. Apesar das MPs estarem analisadas quando elas chegam, elas já foram vistas pela comissão especial, foram debatidas na Câmara, o Senado ter tempo para debatê-las. Então, não querem mais fazer isso de afogadilho.
Estabeleceu-se um prazo de 7 dias.
Exatamente. Então, os deputados precisam correr muito. Por outro lado, há uma vantagem. Algumas MPs foram editadas no mesmo dia. Então, há a leitura de que elas podem, sim, ser votadas fora da ordem se elas foram editadas no mesmo dia e foi só uma questão de numeração.
Uhum.
Então, não há problema. Mas, mesmo assim, há 2 MPs na frente da próxima que poderia ser votada. São do setor aéreo. Há muita discussão sobre isso, porque uma delas libera o capital estrangeiro em todas as companhias aéreas brasileiras. Hoje, há um limite de 20%. E de investimento estrangeiro, e agora uma empresa estrangeira poderia ser dona da operação de aviões no Brasil. Há muita polêmica quanto a essa medida, mas outras medidas colocadas na MP pelos deputados e senadores na comissão especial são apoiadas, como por exemplo a volta da franquia de bagagem, que recentemente as companhias puderam cobrar por toda a bagagem despachada. Os deputados e senadores querem retornar uma franquia de bagagem. Então, há espaço para negociação.
Essa MP do setor aéreo, inclusive, já tem empresa esperando, né, para investir no Brasil, dependendo só da aprovação ou não dessa medida provisória, como você falou, vence logo, né?
Exatamente. Tá tudo muito encavalado.
Uhum.
É possível ainda, porque essa MP, por exemplo, foi editada no ano passado. Então, outro governo editou essa medida provisória.
Sim.
Ela pode ser reeditada. Então, uma nova versão da abertura de capital pode ser feita. Há espaço para negociação, até mesmo não votando as medidas provisórias. O problema é que, enquanto não se define os cortes no governo, não se define toda essa política, a oposição aqui na Câmara também está fazendo obstrução. Com obstrução, é muito difícil, porque os deputados pedem para retirar, para contar votos a cada votação, e isso demora muito. Na Câmara. Esse é um instrumento válido, é um instrumento que a oposição, que é menor do que o governo e hoje o centro, né, tem para impedir votações. Com
uhum.
essa obstrução, você só consegue votar aqui na Câmara um MP por noite, um MP por dia. Não está sendo possível votar mais de um MP por dia. Então, as contas não estão fechando. Tem 8 MPs para serem votadas em 2 semanas, a uma por dia. Nós não temos sessões para tudo isso. Vamos ver como que isso se desenrola.
Porque se virmos aí pela sequência, né? Seria contando segunda, terça, quarta e quinta com sessões, nós teríamos 4 medidas provisórias essa semana. E a MP 870 só na semana que vem, nessa conta aí, né?
É.
Na Câmara.
Isso, exatamente. Na Câmara, para ainda dar tempo dela ir para o Senado. Quer dizer, se não houver um acordo, se o governo não demonstrar alguma força nessas votações, é bem difícil.
Uhum.
Há uma negociação nessa MP, né, principalmente nela, há uma negociação para reinstaurar um ministério que é muito importante para os municípios, que é o Ministério das Cidades.
Sim.
E também o Ministério da Integração Nacional. Então, são dois ministérios que hoje estão reunidos na infraestrutura, que são ministérios que foram instalados pelo governo Lula lá atrás. Integração sempre houve, mas o Ministério das Cidades para convergir nas demandas dos municípios. Os municípios no Brasil vivem uma situação um pouco apertada demais em recursos, e os projetos do Ministério da Cidade ajudavam muito as administrações.
Uhum.
Então há uma pressão grande e já há uma negociação para que isso seja feito nessa medida provisória, com a participação de partidos tradicionais e tal. Então o governo esboça uma negociação para que a CMP possa passar de forma mais efetiva. Mas é muito trabalho com as outras MPs que estão na frente.
Pois é. Marcelo Lacher, editor da Rádio Câmara. Marcelo, nas comissões, você já falou aí que tem o ministro Abraham Weintraub. Qual é a pauta dele?
Ele vem falar de novo dos cortes. Porque ele estava marcado para vir aqui na Comissão de Educação antes de ter sido convocado para o plenário.
Sim.
Ele foi convocado para o plenário porque, enfim, a gente tem que relembrar. Ele depois explicou que é um contingenciamento e que o contingenciamento pode não ser um corte no futuro, é só um aviso de que não há recursos para pagar aquele orçamento do Ministério da Educação.
E que é geral e não só afetando 3 universidades, como havia sido dito inicialmente.
Isso. O problema é que quando foi anunciado como um corte em represália a universidades que teriam protestos ou viés ideológico e tal. Como? Isso deixou muitos deputados indignados, porque nunca ninguém tinha feito isso, ameaçar uma universidade com corte. Houve já cortes, mas cortes lineares, cortes em todas as universidades. O que agora a Comissão de Educação quer, depois que o ministro veio aqui explicar que não foi essa a intenção e tudo mais, é mostrar para ele que as universidades vivem situações muito diferentes. Então, esse corte, que significou 30% nas universidades, em algumas universidades representa metade dos recursos que elas recebem.
Sim.
Então, outras universidades têm recursos por fora. A Universidade de Brasília, por exemplo, tem patrimônio que rende para ela recursos extras. Mas a Universidade do Sertão da Bahia, que é uma universidade nova, não tem esse tipo de patrimônio e não tem de onde tirar recursos extras. Então, você tem situações muito diferentes. Os deputados, que é um movimento muito forte na Câmara, um movimento pró-educação, pró-recursos na educação, os deputados querem conversar com o ministro novamente essa semana, então.
Tá certo. Marcelo Lacher, obrigado pela sua participação. Uma ótima semana, uma semana agitada na Câmara dos Deputados, mais uma vez, né?
Bom trabalho aí para vocês também.